da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2020. Vamos dar uma leitura bíblica.
Verdadeira pureza. E convocando de novo o povo, lhe dizia: ouvi-me todos e entendei. Não há coisa fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que fazem imundo o homem, ao homem. Se algum há que tenha ouvidos de ouvir, ouça. E depois que deixada a plebe, entrou em casa, perguntaram-lhe os discípulos qual era o sentido dessa parábola. Ele lhes disse: que também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, nada o que contaminar? Porque isso não lhe entra no coração, mas vai ter ao ventre, e depois lança-se num lugar escuso, levando consigo todas as fezes do alimento? Ele lhes dizia que as coisas que saem do homem são as que contaminam o homem, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as malícias, as fraudes, as desonestidades, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro, e são os que contaminam o homem.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 804. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Laudir Abel, Bernardino Escotada, Alcir Luiz Ebelin e Marino Pedro Zagonel. Vereador titular que retorna ao Legislativo para reassumir sua cadeira que estava sendo ocupada pelo suplente Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. De imediato, leu o comunicado de retorno do vereador Marino. O secretário leu um trecho da Bíblia. Passando à análise dos projetos, foi lido PL 2382, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor de Educação Infantil 30 horas semanais, em caráter temporário por excepcional interesse público. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto de lei 2383, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor de séries ou anos iniciais do ensino fundamental em caráter temporário por excepcional interesse público. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Sem delongas, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto de lei 2384, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor de História e Matemática em caráter temporário por excepcional interesse público. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2385, que abre crédito especial por redução orçamentária no valor de R$40 mil. O parecer é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações, de imediato o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também PL 2386, que concede subvenção social ao CPM da EMF Nicolau Borchardt. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir comenta que sempre que alguém é beneficiado, tem um representante presente na sessão. Questiona se a pintura já está sendo realizada. O presidente diz que sim, conforme justificativa do prefeito, a obra está em andamento. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto de lei 2387, que concede subvenção ao CPM da EMF Senhor do Bonfim. Com o parecer favorável, o projeto é colocado em discussão. Dalcir comenta que na Escola Senhor do Bonfim a obra também está em andamento. Desta forma, acredita que o município acaba economizando um pouco e diz que se abstém da votação por fazer parte da diretoria do CPM em questão. João Carlos diz que através de subvenções o trabalho se torna mais fácil e rápido. Deve ser utilizada essa metodologia sempre que possível. Claudir diz que as escolas aproveitam o recesso para a realização de melhorias e esse processo facilita o andamento do processo. Marino cumprimenta a todos e diz que educação e saúde são duas áreas que merecem toda a atenção da administração. O investimento que é feito em educação e saúde é de suma importância para a comunidade. Pedro Gilson parabeniza os CPMs pelo trabalho que realizam. São pessoas que realmente estão preocupadas com a conservação das escolas e muitas vezes reformam antes de passar a pintura. Dalcir diz que a questão pegou o CPM de certa forma de surpresa. O prefeito fez algumas tentativas de reuniões sem sucesso e, segundo o chefe do executivo, nos próximos dias se reunirá com as entidades para explicar como proceder com a prestação de contas e o porquê procedeu desta forma. Luiz Felipe diz que era notória a necessidade da pintura nos prédios. Segundo o próprio Brizola, a escola organizada e bonita se torna mais atraente aos alunos. Claudir questiona o porquê não foi feito da mesma forma com a escola Carlos Gomes, pois a mesma também está necessitando de reparos urgentes. Pedro Gilson diz que, pelo que soube, o executivo adquiriu as tintas e os funcionários da prefeitura, mais a equipe terceirizada, estão realizando a mão de obra. Claudir diz que não são profissionais de pintura. Felipe diz que está se fazendo o possível. Claudir comenta que seria justo passar o valor também ao CPM da Carlos Gomes, proporcional ao número de alunos. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lida em seguida a PL 2388, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 238.750. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir diz estar feliz em ver os resultados das viagens a Brasília. Diz que às vezes demora, mas na medida do possível os pedidos são atendidos. Parabeniza o colega João Carlos pela busca de recursos e pelo êxito alcançado. O presidente diz que será encaminhado ofício ao deputado em agradecimento. Dalcir parabeniza o colega João Carlos. Diz que está sempre trabalhando e tentando conseguir melhorias para o município. João Carlos diz que está sempre trabalhando e tentando conseguir melhorias para o município. Lembra que um recurso que conseguiu com o então deputado Luiz Carlos Busato precisou de 5 anos para execução. Espera que este recurso seja liberado muito antes desse prazo. Falou da importância das emendas parlamentares para os municípios e, mesmo alguns não gostando delas, elas são de suma importância para o desenvolvimento dos municípios. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também PL 2389, que abre crédito especial para o superávit financeiro do ano de 2019, no valor de R$ 273.343,35. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Dalcir comenta que, quando iniciou a conversa sobre o pré-sal, o então vereador Marcos Olívio Tisco apresentou no ano de 2012 uma moção de apoio a essa divisão. Todos os vereadores da época foram favoráveis. Dalcir destacou a importância da moção enviada a todos os deputados na época. Laudir concorda com a importância desta divisão. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente diz que, a princípio, a sistemática das indicações e dos ofícios permanece como no ano passado. Foram lidas as indicações: indicação 01 do vereador Dalcir, colocação de placa na comunidade do Sagrado Coração de Jesus; indicação 02 do vereador Claudir, melhoria na iluminação pública. Foram lidos os ofícios do executivo: resposta à solicitação do vereador Laudir referente aos exames de oncologia; resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto às ações em linha francesa em combate ao borrachudo; encaminhamento de cópia de sindicância solicitada pelo vereador Laudir; resposta à solicitação do vereador Luiz Felipe quanto à placa em frente à prefeitura; resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto a melhorias nas estradas; resposta à solicitação também do vereador Pedro Gilson quanto à contratação de agente de combate a endemias; encaminhamento de planilhas de custos e receita do sistema de água municipal. Laudir comenta as planilhas de água, dizendo que lhe chamou a atenção o custo do funcionário Gilmar Hentz para o município, sendo que, através do contrato de licitação, o valor gasto com ele é de R$ 2.550 e na planilha consta como despesa o valor de R$ 4.225. Há uma grave inconsistência nessa informação. Pedro Gilson diz que faz um tempo que bate na tecla de instalação dos hidrômetros. Diz que, segundo o relatório, o gasto de energia é altíssimo. Sabe-se também que há um grande desperdício de água. Diz ser inaceitável retirar tanta água e desperdiçá-la. As bombas precisam de manutenção constante. Sugere que seja feita essa manutenção a fim de evitar o desperdício. Foi lido em seguida ofício-resposta do hospital quanto à solicitação do vereador Pedro Gilson referente à escala dos médicos. Foi apresentada também a prestação de contas mensal da entidade referente ao mês de novembro de 2019. Nas considerações finais, Marino disse ser uma satisfação estar retornando ao Legislativo, desejando melhoras ao colega Luizão. Falou sobre o valor recebido pelo hospital referente às emendas de bancada do Estado, ressaltando a importância desse valor para a entidade. Mostrou sua indignação com a obstrução da Buarque de Macedo feito pelo DENIT, a qual impossibilitou uma munícipe idosa até mesmo de sair de dentro de sua casa. Orientou a munícipe a procurar as autoridades competentes, pois o DENIT vai ter que se explicar. Lembrou de todos os pedidos que foram realizados junto ao DENIT de melhorias. Nunca foi atendido nenhum. E agora vêm e acham que podem definir o que e como fazer nas vias do município. Diz que o executivo precisa ser mais incisivo na questão. Dalcir cumprimenta os presentes e agradece a participação de todos. Deseja sucesso à nova mesa diretora e, dentro do possível, que os vereadores sejam orientados quanto ao trâmite do legislativo. Bernardino deseja que, acima de tudo, o ano legislativo traga resultados positivos. Referente à educação, diz que enquanto se vê alguns governantes indo contra a mesma, por aqui há essa preocupação com as escolas. Comenta que o lixo não é um problema da prefeitura, e sim do cidadão. Diz que muitas vezes se cobra do poder público quando é o cidadão que emporcalha a cidade. Há sofás e camas jogados na rua. Peca o município em não aplicar a legislação e peca a população que não cumpre com os dias estabelecidos para esse recolhimento. Diz achar fantástico que todos recebam a infraestrutura, mas que paguem para isso. Há moradores em Barão que não têm calçamento e pagam IPTU. Destaca a importância de ampliar a legislação. Se todos querem os benefícios, devem contribuir para isso. Quanto à água, questiona se o serviço melhorou ou piorou, se ainda há falta de água ou não, pois mais importante que a questão financeira é a aplicabilidade da lei aprovada e seus efeitos. Ressalta que em Barão há constantes cortes de água por parte da Corsan. O vereador Ademar parabeniza os profissionais de educação e solicita melhorias na estrada geral de linha General Neto. Diz que a estrada precisa de melhorias urgentes. Parabeniza a nova mesa diretora, deseja sucesso e diz esperar que seja um ano de trabalho conjunto. Pedro Gilson comenta sobre a construção da creche de linha francesa, dizendo que realizou duas visitas em loco e que realmente a obra está andando. Solicita que seja encaminhado o pedido ao executivo para que destine o mais breve possível o valor de sua emenda impositiva em prol da creche Voalbino, para aquisição de berços e colchões. Lembra que o que for comprado com esse valor será devolvido ao município quando a nova escola entrar em funcionamento. Solicita também que as emendas impositivas de sua autoria em prol dos CPMs das escolas Arco-Íris e Carlos Gomes sejam pagas também o mais breve possível. Comenta que muito em breve as escolas voltam às suas atividades normais e estão aproveitando o período de recesso para realizarem melhorias nas mesmas. Quanto à colocação de hidrômetros na rede de água municipal, diz que os mesmos facilitariam o controle de retirada de água dos poços e de quanto é gasto realmente. Cita como exemplo as melhorias na rede de Barão Velho, as quais trouxeram muita economia. Comenta que tais melhorias poderiam ser feitas nas bombas do município e o déficit, que na verdade é investimento, poderia ser reduzido. Sobre a coleta de lixo, Pedro Gilson diz que já havia solicitado ao executivo que desse uma atenção especial ao assunto, uma vez que existem ruas que constam no contrato com a empresa e que nunca receberam a coleta de lixo, sendo que a empresa recebe por essa coleta. É dinheiro público que está sendo desperdiçado. Solicita que seja encaminhado novamente pedido ao executivo para que o secretário do Meio Ambiente dê uma atenção especial nas rotas de coleta, principalmente em linha francesa baixa, pois, segundo informações dos moradores, eles não estão recebendo a mesma. João Carlos cumprimenta os presentes. Sobre a coleta de lixo, comenta que um morador de linha francesa alta lhe disse que não se importaria em pagar a coleta de lixo, desde que seu dinheiro fosse investido em infraestrutura para a comunidade. Quanto à questão das escolas, comenta de sua impositiva para a escola Nicolau Borchai e pede à coordenadora pedagógica do município, presente na sessão, que tente agilizar a obra da escola Nicolau, e que seja terminada antes do início das aulas, pois, segundo informações, o dinheiro já estaria depositado em conta. Diz estar feliz com o público presente na sessão e espera que durante todo o ano haja maior participação da população nas sessões, a fim de acompanhar o que de fato acontece no Legislativo. Claudir fala que a missão do vereador é trabalhar pelo município, sempre respeitando a opinião de todos. Questiona o valor gasto na pesquisa institucional realizada pelo Legislativo e qual o objetivo. Questiona também a informação do valor que foi devolvido ao Executivo no final de 2019. Quanto à sinalização, comenta que já fez diversos pedidos sobre o assunto. Sugeriu, inclusive, a contratação de um engenheiro de tráfego. A indicação de colocação de placa no Sagrado é importante, mas é preciso fazer em todo o município, pois há muitos pontos que precisam ser sinalizados. Referente à sua indicação, diz que a iluminação pública já se tornou um problema crônico dessa administração. Entende que um eletricista concursado seria a melhor solução para o problema, pois há realmente a necessidade de ter alguém que trabalhe somente com isso e se dedique à iluminação, uma vez que há muitas lâmpadas queimadas e outras tantas que ficam acesas durante todo o dia. Comenta também que ainda tem muitos pedidos seus que não foram respondidos pelo Executivo. Dá as boas-vindas ao vereador Marino e agradece a presença de todos. Felipe cumprimenta os presentes, deseja sucesso à nova mesa e dá as boas-vindas ao colega Marino e diz estar na torcida pela recuperação do colega Luizão. Quanto à obstrução da Buarque, diz que é testemunha ocular do fato, passou pela via no sábado de manhã e realmente não tinha como transitar. Referente às estradas, ressalta que as de linha francesa estão em boas condições e que talvez tenha faltado um pouco de atenção com as estradas de linha General Neto. Agradece a realização da indicação 279 de 2019 quanto à desobstrução do passeio público da rua Tancredo Neves. Ressalta que poderia ter sido realizada uma melhoria na calçada que ficou um pouco danificada, mas seu pedido foi atendido. Felipe falou também sobre a iluminação pública e agradeceu a colocação de iluminação na Travessa Nelson Salve. Diz que esse é um ano diferente dos outros por se tratar de um ano de eleição e espera que tudo transcorra da melhor forma possível. Laudir cumprimenta os presentes e diz que é sempre bom ter a casa cheia. Deseja um bom retorno aos colegas, boas-vindas ao colega Marino, melhoras ao colega Luizão e um bom trabalho à mesa diretora. Inicia suas colocações falando sobre o lixo volumoso doméstico. Diz que está uma bagunça. Ressalta que não é responsabilidade do poder público, pois o mesmo divulgou a tabela de coleta, mas é preciso rever a legislação para que seja aplicada para aqueles que não respeitam o dia estabelecido. Quanto à infraestrutura, diz que é preciso tratar todos de forma igual, uma vez que tem moradores que pagam IPTU e, quando é feito o calçamento, pagam a metade da obra. Outros também pagam IPTU e são contemplados com calçamento por emenda parlamentar. É preciso ter um equilíbrio. Comenta ainda sobre duas indicações que fez para a colocação de redutores de velocidade. Dá como exemplo um incidente ocorrido na Buarque de Macedo, rua que inclusive já tem abaixo assinado de moradores para colocação de lombada. Outro exemplo é um incidente ocorrido próximo ao campo do Cantareira. Não é possível que se tenha que esperar algo ruim acontecer para então resolver o problema. Diz que é preciso analisar essas questões. Solicita ofício ao Executivo questionando sobre a Sprinter que está no estacionamento atrás da Câmara, a qual está sem motor. Questiona o que aconteceu com a caminhonete e com o motor, se estourou ou não, se faltou óleo ou água. Uma explicação detalhada do que realmente aconteceu. Pedro Gilson e Claudir endossam o pedido. Laudir solicita ainda para que a mesa diretora tome uma posição quanto ao projeto referente às alterações do plano diretor, o qual esteve em pauta no ano passado e não foram enviadas respostas por parte do Executivo. Comenta sobre a promulgação da lei que trata da transição de governo e, para encerrar, comenta sobre a visita que fez à Granja Valparaíso, que recebeu duas excursões de outros estados. Enaltece o trabalho e a dedicação do empresário e lamenta que o acesso não seja de um todo adequado para a visitação. Pedro Gilson comenta que o município devolveu o Dalcir comenta que o município devolveu o valor de R$ 98 mil, oriundos. Dalcir, presidente da Câmara de 2019, responde aos questionamentos do colega Claudir. Diz que foram devolvidos ao Executivo cerca de R$ 400 mil e na pesquisa foram investidos R$ 5.200. destacou a importância da mesma para avaliar a Câmara perante a opinião da população. Pedro Gilson comenta que o município devolveu o valor de cerca de R$ 98 mil, reais, oriundo de emenda parlamentar do deputado Heitor Xu, os quais seriam destinados à aquisição de um caminhão. Isso porque foram realizados 3 processos licitatórios e em todos eles não houveram interessados em fornecer o caminhão conforme constava no edital. O presidente agradeceu o entendimento dos colegas quanto à urgência da análise dos projetos aprovados na sessão. Diz que optou em trazer os projetos para a pauta em sessão ordinária, uma vez que se fosse realizada extraordinária conforme solicitação do prefeito, a comissão não teria tempo para analisá-los. Diz que, na verdade, é o município quem agradece. Espera que no decorrer do ano continue havendo esse entendimento e harmonia no legislativo. Falou da inversão da pauta devido à quantidade de projetos a serem analisados. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2020. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. Tem uma parte ali que eu falei do valor gasto lá com a creche da linha francesa. Esses bens voltarão ao município em caso de extinção da creche atual. Consta no estatuto que, em caso de extinção da creche atual, os bens retornariam ao município. Mais a ver? A ata está em votação. Quem estiver a favor, se houver sentado. Quem estiver contrário, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Temos Barão, 10 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, venho através do presente solicitar afastamento do cargo de vereador nos termos do artigo 17, inciso 1, a linha A do regimento interno do Legislativo Municipal de Barão, a partir de 12 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, Marino Cruz Agonel, vereador do PT. A solicitação, então, conforme nosso regimento, está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem estiver contra, se levante. Então, essa solicitação foi aprovada por unanimidade, e a partir do dia 12, então, estaremos convocando o suplente. Vamos às indicações 3 a 7.
Indicação número 3, 2020. Excelentíssimo senhor Pedro Gilson Ian, presidente do Legislativo. Nos termos dessa casa, o senhor vereador João Carlos Ian apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Roçada em linha francesa alta e general neto. Justificativo. O vereador sugere que seja roçada, realizada roçada na estrada de linha francesa alta e general neto, pois em alguns pontos a mesma chega a estar estreita de tanto mato invadido a via. Todavia precisa de roçada, principalmente na descida do Vale Suíço e nas estradas de acesso às residências da Jair Kemper e Inácio Quinza. Em General Neto, a melhoria precisa ser realizada em toda a extensão da via, dando preferência ao acesso do município Jacinto Velho. Barão, 10 de fevereiro de 2020. Assinado João Carlos Zé, vereador do PTB. Indicação 04, 2020. Nos termos dessa casa, o senhor vereador João Carlos Diano apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Melhorias em linha francesa baixa. Justificativa. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias em linha francesa baixa. A rua calçada de frente ao mercado West precisa urgentemente de limpeza do calçamento, roçada e pintura dos cordões. A ponte, localizada na mesma localidade, possui um buraco que foi fechado provisoriamente por munícipes, sendo que há necessidade de fazer a manutenção duradoura na mesma. Barão, 10 de fevereiro de 2020, João Carlos Ian, vereador do PTB. Indicação 05 de 2020, nos termos dessa casa, o senhor vereador Claudir Antônio Ludwig apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Acesso da Carlos Gomes para o ginásio. Justificativa. O vereador sugere que seja feito um acesso do complexo da escola Carlos Gomes para o ginásio construído a prazo sobre de convivência. Justifica a indicação dizendo que os alunos precisam sair fora do complexo para se deslocar até o ginásio. Sugere que o setor de engenharia estude a possibilidade de construir um acesso pelos fundos das escolas para o que facilitaria o deslocamento. Farão 10 de fevereiro de 2020, assinado Claudir Antônio Lute, vereador do Progressista. Indicação 06-2020, nos termos dessa casa, o senhor vereador Laudir Abel apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Pintura das faixas de segurança. Justificativa. O vereador sugere que sejam pintadas as faixas de segurança do município, dizendo que muitas estão apagadas. Ressalta a importância das mesmas estarem visíveis, tanto para os pedestres como para os motoristas, e assim garantir segurança aos transeuntes do município. Barão, 10 de fevereiro de 2020, assina o Laudir Abel, vereador do Progressistas. Indicação 07, nos termos dessa casa, o senhor vereador Laudir Abel apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Melhoria nas estradas de linha General Neto. Justificativa. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias nas estradas de linha Rodrigues da Rosa, linha General Neto Alto, General Neto Baixo e linha Camilo. As referidas estradas precisam de roçadas, patrulhamento, ensaiamento e nivelamento, pois encontram-se em más condições de trafegabilidade, necessitando dessas melhorias o mais breve possível. Barão, 10 de fevereiro de 2020, assinado Laudir Abel, vereador dos Progressistas.
Ofício 04. Ofício 04-2020, senhor presidente, nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos encaminhar um monitoramento de gestão em saúde e relatório detalhado do quadrimestre, ambos relativos ao terceiro quadrimestre de 2019, para apreciação em sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Sérgio Pedro Herbert, secretário municipal da saúde. Então, o monitoramento ficará na casa para até a próxima sessão, caso alguém queira dar uma olhada, também estudar, estará disponível. Teremos também audiência pública, teremos que fazer audiência pública, então, semana que vem, surgiram, então, às 18 horas, na terça-feira, avaliação das metas fiscais de 2019. Próxima terça-feira. Ok? Considerações finais. Começamos então com o colega Dalcir.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite aos municípios. Quero só. Se possível. Não precisa mandar ofício, mas relatar aqui que está feita uma indicação ano passado. Não. Tem uma pedida da rua ali, Felipe William Heinrich, para fazer só estacionamento de um lado da via. Essa semana, então, já faz mais dias que foi feito, mas semana a pessoa que tinha falado comigo, então, não tinha sido feito. Então, agradecer a secretaria por esse serviço feito. Quero comentar também que seja encaminhado um ofício ao secretário da Agricultura, para que juntamente com o secretário da Saúde possam fazer um trabalho para a distribuição de protetor solar aos agricultores do município de Marão. Visto que existem esses protetores solares à disposição, sem custo nenhum, do estado do Rio Grande do Sul, para a distribuição aos agricultores e mais alguns outros serviços também. Então, que se faça, que se faça o cadastro, que se comunique os agricultores. Acho que é importante pelo pelo sol que nós temos aí, pela saúde dos nossos agricultores. Eu lembrei agora, por isso que me deu a pausinha, o vereador Luiz sempre batia muito nisso de protetor solar, também para os funcionários da administração municipal. Esses acho que até está sendo distribuído já. Então, como tem isso do, através do governo do estado, que sem custo nenhum ao município, então acho que é só um trabalho do secretário da Agricultura, juntamente com o secretário de Saúde, que isso possa atingir a todos os agricultores do município. Somente isso. Obrigado.
Não apenas desejar a todos um bom retorno ao ano letivo, tanto aos universitários, mas especialmente na nossa rede municipal de ensino, né? E que todos tenham um bom ano letivo.
Ademar?
Eu quero agradecer pelo chefe Sérgio, a pessoa da Estrada Federal. E peço que continue até na Belisa. E depois da minha casa, o coco está muito longe aquela plasticida, até de turismo. E também aquele chamamento baixo também está muito longe. Para ter perigo com o sangue. É isso aí.
Boa tarde.
Está passando
por dentro.
Bem tranquilo, tudo só uma pequena dúvida que eu tenho, um comentário que eu vi, a gente viu nas mídias da existência de uma nova campanha de vacinação da febre amarela. Você talvez mais pessoal ouviu que eles querem fazer uma nova vacinação novamente. Então eu gostaria de mandar um ofício para o secretário de Educação, se possível. O município já foi informado alguma coisa e se sim, quando ele começará essa vacinação, se já tem alguma coisa informada, e pedindo se acontecer realmente essa vacinação, uma nova vacinação, que se faça a vacinação durante sábados também, para que o pessoal que trabalha fora possa ser
atendido
também nessa vacinação.
Secretário da
Saúde? Eu falei Educação? Desculpa. Mas é isso, eu agradeço a presença de todos. Muito bom.
Claudia?
Bom, também quero agradecer a presença do Valdemar, do Felipe, secretário, assessoria, colegas. Em relação à minha indicação, eu queria já só buscar, eu tive um convite de dele para indicar a escola Carlos Gomes, e assim eu fiz. E aí eu constatei, além de outras questões, até sendo o meu prefeito para ver algumas questões, eu também entrei então com a indicação de que fosse feito essa escada para subir ali para o ginásio, porque eles têm que fazer o retorno. Vim aqui pela 470, entrar ali atrás do Centro Convenças e para poder usar então o ginásio. Lógico, é uma coisa talvez tão simples, mas pelo menos que a gente tenha um estudo que vai ter 50 degraus mínimo, um corrimão coberto, não coberto, para a gente poder no próximo momento fazer uma indicação, aliás, uma emenda, um orçamento para contemplar também, se não for de qualquer outra forma. Aí eu constatei também que na área do hospital, em torno, ali tem um eucalipto muito alto. Né? Por exemplo, se hoje der um temporal, a gente não espera isso, mas não está livre disso. Então, quero fazer um ofício que seja protocolado em duas vias para a diretoria do hospital e para a direção do hospital. Tem um diretor e tem a diretoria. Então, para eles analisar, porque isso pode se transformar em valores que podem ser reinvestidos, porque tem bastante eucaliptos ali. E eles estão bem altos, assim, eu reparei, assim, eles passam na quadra, se alguns caem, assim, vamos dizer, se derrubasse, ele chega a cair em cima da escola. Né? Então, lógico que eles contratam então, alguma empresa que compra, que corta meia, ou que ainda pode render. render um certo valor, então, para o hospital. Então, seria um ofício com um certo pedido de providências, porque eu não gostaria que, eu me lembro muito bem, há alguns anos, em torno de 15 anos, caiu um eucalipto em cima da escola em Antônio Prado, no temporal, e chegaram a aparecer 5 crianças com essa queda desse eucalipto. Então, esse é um ofício que eu queria fazer, que a gente fosse protocolar em 2 dias, para que eles, então, tomassem providências em relação a esses eucaliptos. Além de outras questões que foram levantadas também, que eu não vou questionar agora. E outra questão que eu gostaria de saber, em relação, eu quero fazer um ofício para a administração, certos moradores da Boate do Macedo, ali próximo à entrada do Força Luz, perto da CCL, deu um acidente e os moradores aqui em outro momento procuraram um abaixo-assinado em relação à quebra-molas. Então, deu um acidente porque tem várias entradinhas para um lado para o outro, tem comércio, tem empresa de transporte. Então, assim, que fosse realmente analisado pela administração a viabilidade de implantar um ou dois quebra-mola, porque tem muitas pessoas que se deslocam naquele loteamento dos Geranhos e outros moradores que moram ali próximos, e eles têm o costume, como é descida, eles colocam o pé no acelerador e passam ali em torno de 50, 40, 60 por hora ou até mais. Então, eu gostaria, assim, se está em análise, se tem a projeção de ser feito, e o que se pensa em relação a essa questão aí que causou um acidente ali, até dando danos a um morador que deve ter tomado as suas providências. Em relação à questão das faixas, que o meu colega indicou, ele que tem que pedir, mas eu também me lembro que a gente já fez alguns ofícios no ano passado. Viajando nesse meu trabalho aí, eu acredito que a tinta que é usada nas nossas pinturas, ela não é própria para a faixa de segurança. Porque eu vejo as faixas pintadas, tem tipo um pó de vidro, que tem uma pigmentação, que assim, a gente vê que de fato é específica para faixa de segurança. Então as nossas são pintadas, não sei se o nosso pneu é mais sujo, que apaga as faixas, porque elas vão vir. É verdade, a gente tem que colocar o que é. Então não sei qual é a forma que teria que ver, porque eu vejo que é uma tinta ou inferior, não é apropriada, e teria que fazer uma análise, talvez conversar com o pessoal do NIT, do Dyer ou de outras empresas que fazem essas pinturas, que elas duram bem mais do que essas nossas pinturas, não duram. Né? Tipo, eu vejo que tem uma coisa brilhosa nas faixas, branca, amarela, onde é amarelo, e isso dura onde, em vários pontos que é feito. Né? Então eu gostaria assim, que realmente fosse avaliado isso. Eu sei que envolve licitação, que envolve uma burocracia enorme, mas eu acredito que essa pintura que estão usando não é adequada para faz segurança. A minha parte seria isso mesmo. Perfeito.
Cláudia?
Bom, primeiro, boa noite a todos. Mispes, Juliana e a Adriana. Boa noite a todos. E comentar um pouco das indicações, bem rapidinho, faixa de segurança. Eu sei que quem acho que passou por toda a casa já a indicação e solicitação de faixa de segurança, e eu tenho que fazer ela porque em alguns casos está complicado, complicado. E a outra lado do General Neto também já foi solicitado várias vezes. As máquinas já estão lá, né, Gaúcho? O Gaúcho solicitou, eu solicitei, eu acredito que deram a volta e chegou a vez lá de fazer. Esperamos que a patroa se torne inquilina daquela região até terminar o serviço todo lá para fazer toda a volta completa. E assim, a questão da outra indicação aí do Claudio, também do Aero da Mola, essa questão aí eu levantei na sessão passada, Eu fiz duas indicações a respeito do redutor de velocidade naquela rua, uma indicação inclusive antes dos moradores quiserem fazer o abaixo-assinado. E aquela indicação foi, e depois aquilo não surtiu efeito, e aí os moradores fizeram abaixo-assinado, também não, e depois aquilo eu fiz outra indicação, e depois daquilo aconteceu um acidente. Não sei qual a posição, mas eu na semana passada comentei em relação a isso, não sei se alguém levou, se chegou à administração, isso aí, mas tem alguns lugares que a gente tem que, é que nem na questão do lixo, né? Infelizmente não temos como botar um quebra-mola, o pessoal não botar o lixo no lugar errado, mas eu acredito no excesso de velocidade, sempre tem o que fazer. Ah, é ruim o redutor de velocidade, mas é muito pior um acidente ou alguma outra questão. E é isso. Obrigado, gente.
Maria? Senhor presidente, os colegas, o público, Juliano, queria tentar responder para o ofício que o vereador Dalcini e o Nene solicitou, né? A questão dos protetores solares, a gente está já tá vendo qual é a documentação necessária para os agricultores para a gente conseguir esse pessoal ter os protetores solares para o uso no trabalho, que é muito importante. O alto índice de câncer de pele no município e na região, no Rio Grande do Sul, é um dos mais altos no Brasil. Então a gente está preocupado com isso aí também e temos já em busca, né, de ver, assim, a gente vai responder para o que tem solicitado. O vereador Araneiro falou da campanha sábado, também é nacional, como ajuda em divulgar, só. Barão está numa situação bem tranquila, que atingiu todas as metas, mas a gente vai abrir a UES igual aqui, o UES do centro, né? Pessoal, eventualmente alguém que ainda está em casa, mas está bem tranquilo os índices do Barão, um dos mais altos da. Eu queria colocar assim, que houve a contratação de um agente do Indemias, que é o presidente que citou na última outra reunião aqui, e a gente sentiu uma necessidade de fazer um trabalho em cima da dengue e com uma pessoa profissional dessa área. O Alan é tem um nível superior, ele ficou em terceiro quarto lugar, o outro não assumiu, ele assumiu, ele tem uma experiência já em, trabalhou em Canoas nessa área, então ele é formado na área da saúde, técnicas de saúde, né? E ele está fazendo um trabalho que Barão, como houve a coleta positiva de larva, agora todos os municípios, todos os estabelecimentos vão ter que passar por várias etapas de coleta, atingir 100% dos moradores para a gente poder, daqui a um ano, talvez, sair do município infestado da dengue. Embora que só uma larva foi coletada, mas passou a ser infestado pela série, né, pelo Serviço Estadual de Vigilância e Saúde. Né? Então, já está um trabalho muito bem em cima, já está na rua. Certa vez a gente pouco divulgou isso aí, né? O pessoal veio perguntar, mas quem é que esse cara aí, né? Vocês, os vereadores, sendo incumbido de dizer, não, esse pessoal, essa pessoa é da Indemias, né? Que está fazendo esse trabalho. Eu queria também colocar assim, que a gente vai vir para essa casa, provavelmente semana que vem, um projeto de contato emergencial, e dois agentes comunitários de saúde, uma área, para duas áreas que está descoberta. Eu me lembro que o vereador Claudir sempre nos cobrava, e está certo em cobrar mesmo, uma área que grande na cidade, descoberta, uma agente de saúde que está aí com laudo médico, e aí decidimos agora de chamar uma outra para fazer esse trabalho, porque a partir desse ano, o município, todos os municípios, não vão mais receber a verba de saúde por habitantes, e sim por cadastro dos estabelecimentos da área de saúde e trabalhos nas UBS de tudo que é feito, enfermeiro, médico, tudo tem que ser colocado no sistema, vai ser pela produção. Então, o pessoal vai ter que trabalhar. O exame de saúde já tem até o leite, passou aqui, que tem que ter produção, 90% do mundo na produção. Quem não quer trabalhar lá agora. Tem essa lei agora. Tem
que o pessoal sentisse essa necessidade. Eu queria colocar assim um outro fato também. Eu acho que alguém já tenha comentado aqui na casa, na noite que estive presente, que foi a contratação da Marlene de Souza no trabalho dos serviços gerais na cidade aqui. Uma mulher estava desempregada, sofria de vários problemas de doença, depressão, medicação, uma carga muito forte de medicação, todo dia no posto de saúde, e nem da família não tinha assim, mais estímulo para cuidar. E eu digo o seguinte, a cidade de Barão lidou com essa mulher trabalhando aqui, principalmente nas praças. Eu vejo, e vocês estão testemunhando, ela juntando toco de cigarro, juntando papel de embalo, né, com os carinhos cheios de folha, juntando. Mudou a vida dela e mudou o Barão. Mudou a cidade do Barão. A vida dela mudou, ela não toma causa de medicação nenhuma. Está com uma autoestima. Então, por isso eu digo assim, eu não sou daquela tese de dizer quem não trabalha é vagabundo. Eu acho que tem que ter oportunidade. Então, muitas vezes a pessoa não tem oportunidade. Ela é uma pessoa assim, quem é que ia dizer, não vou pegar uma pessoa aqui, ela vai botar testado, não vai, e está aí o resultado que deu. Então, eu acho que isso, a motivação da pessoa, a autoestima, é que faz a pessoa ir bem. E para o Barão, está de parabéns, né, por nós ter a contratação dela. Né? E você é todo testemunha, eu sou um dia lá trabalhando, e ela trabalha muito bem. A gente vê ela toda a cidade aqui. Mas eu, para encerrar também, não quero ser o que mais vai falar aqui hoje, o Jornal do Barão, informativo do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Barão, filiado do Arquetário, fala assim, recurso para o mais alimento acabou. Acabou o MDA, que muitas ervas aqui vieram para a agricultura familiar, né? Movimento de desenvolvimento agrário, né? Hoje botaram tudo junto, pequeno, leve, grande, tudo junto, no mesmo saco no Ministério da Agricultura. E não funciona, e o grande vão levar tudo junto, o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que é uma política assim, meio equivocada da política interna e da política externa do governo federal. Então, a política interna está aí. Os agricultores sem recursos que eram subsídio, era subsidiado, não era que era subsidiado, mas era um recurso alocado por um menor valor, para equipamentos, para aquisição das mais diversas melhorias nas propriedades. Então aí está o sindicato, a CETAG, colocando, né, aí muito interessante, né, ver essa matéria, como também fila demora no nível do INSS. 6-7 meses para um agricultor aguardando para um atendimento com a perícia. Aí, há dias atrás, eu estava lendo, conversando com uma advogada, ela disse que foi mudado tudo a questão da Previdência Social, só que não tem um negócio jurídico ainda. Os advogados não sabem como, aonde se embasar para a nova lei agora da Previdência, que mudou tudo. Mudou, mas ainda está. Então, por isso que a demora que a FETAG fala aqui, né, que os agricultores estão aguardando, estão ansiosamente, né, e não conseguem. Então, a política externa do governo federal está aí também, né, comprando briga com todos os países do mundo por causa de ideologias e por causa disso, se alinhando muito com o Trump, e o Trump dando uma rasteira no governo brasileiro. Vimos hoje a manchete aí, né, de mais uma, saiu de um país de emergente, que um país de emergente ele tinha muitas vantagens no comércio internacional. O Trump tirou o Brasil de país emergente e agora a coisa mudou. Então, para pior. O que está assim transparecendo é que nós vamos viver uma crise que deu na propriamente na Europa, né? Alemanha, Itália, os países lá não valorizaram o pequeno agricultor e quando viram com o seu falimento de exportador, começar a ser importador de alimento, e isso está sujeito, de nós assim, acontecer com o Brasil, um grande, um país continental que produzia tudo, que é alimentos,
hoje está sucateando e de repente vai acontecer de novo, de ter que comprar alimentos de fora de outros países. Então, e a Alemanha, esse país, se deram por conta, aí tiveram que investir no pequeno agricultor, que produz alimentos, e subsidiar grandemente para a população não ficar sem alimento. Então, é uma preocupação que você tem, e não é que o valor aqui é os pequenos. O agronegócio também está preocupado, né, porque tem safrinha de milho que é colhido no Mato Grosso. Muitas vezes conseguiu brigar com o Irã, que era o maior plantador, né, por questões ideológicas, isso não pode acontecer. Tem que ter política para todo mundo, independentemente de questão ideológica, de religião, né, briga com o mundo árabe lá por causa da religião, Jerusalém, viram o que, que aconteceu, né? E os caras boicotaram, não compraram mais carne do Brasil. Então, eu como agricultor também que sou, né, gosto de trabalho direto na lavoura, mas tenho minha propriedade, eu me preocupo muito isso ali, como os agricultores aí, produtor de leite, a maioria desistir da produção. Então, eu gostaria de deixar registrado isso aí, né, que é uma luta de todo mundo. Muito obrigado pela atenção e boa noite.
Sendo que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2020. Próxima sessão, então, dia 18.